Você está ouvindo Feijoada Completa.
Tá aí, você vai ouvindo a trilha da novela Vale Tudo nessa tarde de sexta-feira, 25 de maio de 2018, no nosso Feijoada Completa. Olha aí, manda seu WhatsApp pra gente, conta se você tá tendo gasolina no seu carro, vai. Conta aí pra nós. Tem gasolina pra você andar no fim de semana, não tem? 999-78-9080 é o WhatsApp da Rádio Câmara. 61-999-78-9080. Conta pra gente se tem gasolina no seu carro. A gente quer saber aqui, a nossa produção tá perguntando aqui pra você. Então, manda seu recado aqui pra nós. Você tá ouvindo Rod Stewart, essa música chamada Lost in You. É mais uma das músicas da trilha internacional de Vale Tudo. Nós aí voltando 30 anos no tempo e recordando essa trilha internacional bem bacana. Muita música pop dos anos 80 aqui no programa de hoje. Bom, nosso segundo tema aqui vai falar sobre a questão aí das entidades esportivas e a questão da eleição das diretorias, né, das confederações. A Comissão de Esporte da Câmara fez aí um debate essa semana, né, sobre a participação dos atletas no colegiado eleitoral das confederações esportivas, especialmente aqueles que recebem recursos públicos. Os deputados querem pressa na aprovação da matéria, mas os atletas pedem mais tempo para analisar a proposta que democratiza aí a gestão das confederações. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Delei, ele que é do PTB do Rio de Janeiro e foi ex-jogador de futebol, vai conversar aqui com a gente um pouco sobre essa questão. Deputado Delei, muito boa tarde, como é que vai o senhor? Beleza? Tudo jóia?
Tudo bem, irmão, graças a Deus. É um prazer estar falando com vocês, os nossos ouvintes aí da Rádio Câmara.
Pois é, deputado, essa questão da não é nova, né, das eleições das confederações, porque geralmente quem participa são os presidentes de federações, né, e os presidentes também dos clubes, os diretores dos clubes. Qual que é a ideia aí dessa proposta e como é que o senhor está vendo essa demanda dos atletas pedindo aí um pouco mais tempo para avaliar esse projeto, deputado?
Olha, eu acho importante, como você bem disse, nós tivemos uma reunião bem produtiva na Comissão de Esportes, onde nós tivemos a presença do Emanuel, medalhista olímpico do vôlei de praia, uhum. Nós tivemos lá a Paula, né, uma lenda do basquete brasileiro, tivemos a Leila e vários outros representantes, tivemos o presidente da Vela, da Confederação de Vela, uhum. Que inclusive já democratizou. É, já implantou esse modelo e tivemos várias outras pessoas fazendo boas contribuições. Tem lá o doutor Mário, me perdoe agora que eu não me lembro sobre o nome, mas oriundo até do Ministério do Esporte, uhum. Inclusive fez a sua tese de doutorado na UNB em cima dessa participação. E que nos levou...
Doutor Mário Drummond Coelho.
Isso. Inclusive nos levou o modelo do espanhol, onde já está sendo aplicada a participação dos atletas. Então, eu acho que não dá mais, né, para a gente ficar com esse modelo que foi feito, né, ele foi produzido na época do Estado Novo. Uhum. Então, chega. Acho que os atletas, eu falei para eles, e tenho falado com vários, quer dizer, tem amizade com o Rafael, vários outros atletas. Uhum. Então, acho que esse é o momento da gente... se impor perante esse modelo arcaico.
Pois é, eu acho que há muita resistência das confederações, das diretorias atuais a esse modelo, porque o que a gente viu na CBF, que a gente vê até na própria FIFA, se a gente pensar aí na questão do futebol, né, onde a gente teve, por exemplo, o João Avelange presidindo a entidade por, sei lá, 20 e tantos anos, aqui o Ricardo Teixeira presidindo a CBF durante muitos anos, e sempre, quer dizer, se fazia muitas críticas, a gente até como torcedor ouvia os presidentes dos nossos times falarem mal, porque a CBF é isso, porque a CBF é aquilo, porque privilegia tal coisa. Aí quando chegava na hora de eleger o presidente da CBF, todo mundo elegia o Ricardo Teixeira outra vez. Quer dizer, essa história de perpetuar essas diretorias por como se fossem quase que dinastias, né, dentro das confederações, realmente precisa mudar, né, essa configuração aí de eleição, né?
Não, não há dúvida. Você falou dinastia, capitania hereditária, enfim, se você quiser dar de nome para isso, está tudo certo, é por aí mesmo. E que você falou, infelizmente, eu posso ver isso na reunião, primeiro que eu não fico feliz com a prisão de ninguém, quer dizer, seja
claro,
deputado, seja dirigente, enfim. Mas, assim como nós temos problemas na Câmara, e muitas vezes, né, às vezes colegas que você tem relação, mas, acima de tudo, a gente tem uma obrigação republicana.
Sim,
e a gente acaba retirando o mandato dessas pessoas. E no esporte também, você está vendo aí, né, o presidente da CBF não pode sair do país. O presidente do Comitê Olímpico está sob prisão domiciliar. O da natação, acho que prisão domiciliar. E são pessoas que estão há anos. Se você olhar, e outro dia eu acabei até sabendo de algumas histórias, se você olhar a Federação do Rio de Janeiro, está lá o Coronel Souto, que já está há 30 anos. Quer dizer, e tratando os atletas de uma forma autoritária, e não só ele, vários. Então esse modelo ele é uma ditadura, né? O colégio eleitoral é restrito e que sempre fica sob o domínio deles através do poder econômico centralizado no COB e nas confederações. Então, o que eu disse para o Emanuel e tenho dito para os atletas, ou a gente aproveita esse momento, e falando em português, claro, de fragilidade, né, desses caras, e que ou a gente se impõe, porque o que o Comitê Olímpico fez foi só uma maquiagem, aquela coisa de dar 8 a 10 assentos dos atletas, aquilo não vai resolver nada. Você não vai mudar nada, absolutamente nada. Eu até falei que eles não deveriam aceitar aquilo. Então eu acho o seguinte, eu não sou nenhum radical, mas acho que o momento, como se diz, em momentos excepcionais, atitudes excepcionais. Então eu entendo que os atletas deveriam sim se impor e querer ter uma participação maior dentro do processo eleitoral.
Pois é, agora, uma vez aprovado esse projeto, deputado, a mudança é imediata, ele estabelece um prazo para as entidades se adequarem, para formarem esses colégios eleitorais, para cadastramento dos atletas. Como é que vai funcionar na prática a partir do momento em que a lei é aprovada e sancionada e ela entrar em vigor?
Eu acho que tudo é possível. Você dá um tempo de transição, que não seja muito tempo. Né? Em meu modo de ver, até entraria, porque se a gente olhar o que tem sido votado na Câmara, a reforma trabalhista está essa confusão toda aí do negociado que está valendo em cima do legislado. No outro dia já tinha gente querendo aplicar. E principalmente em cima de argumentos que a empregabilidade ia melhorar. Piorou. Então, quer dizer, eu não vejo por que também dá tanto tempo para as federações, até porque a coisa é simples. O representante do Ministério, ele falou, não, nós estamos estudando, estamos vendo, nós precisamos ver. Não precisa ver nada. Eu falei com ele que o doutor Mário Drummond, por exemplo, e nós mesmos, poderíamos, em 2 dias, a gente monta esse modelo. Não tem muito mistério. Quem disputou o campeonato naquela federação dentro do ano da eleição, fica com direito a voto. E, assim, sucessivamente, quem for federado dentro da confederação de voleibol, tem direito a voto. Aí você coloca ali os juízes, os treinadores, enfim. Eu acho que você tem que abrir essa caixa preta e abrir esse colégio eleitoral. Então essa que é a discussão. Aí eles estão falando sobre como é que nós vamos conceituar atleta. Eu falei, amigo, eu sei que a minha avó não é atleta. Entendeu? Agora, eu sei que o Emanuel é o cara de tudo, da quadra, ele é atleta. Se ele está federado, ele é atleta. É simples assim. Entendeu? Então, eles começam a tentar buscar alguns argumentos que a gente consegue derrubar, que não tem sustentação. Então, eu falei lá com o deputado de hoje, e agora eu sei, há um lobby muito forte, você vê que eu disse até o seguinte, o futebol desistir, que é mais difícil de você chegar neles, até porque eles não recebem dinheiro público. Então eu fiz questão de colocar esse dado lá, Até porque as federações dos esportes olímpicos e não olímpicos, a maioria vive de recurso público.
Uhum.
Então, amigo, vamos abrir esse colégio eleitoral. Eles até já argumentaram uma vez, eu me lembro, que nós nos perpetuávamos no poder. Eu falei, não. De 4 em 4 anos, a gente é colocado ao julgamento da população.
Uhum.
Então,
uhum.
Deputado, presidente, quem quer que seja, ninguém se perpetua no poder. E olha que o nosso colégio é uma casa mais aberta do que a Câmara, eu não conheço.
Pois é, então essa questão, quer dizer, está aí, é um debate que realmente deve ser colocado sempre, é uma coisa importante, até para o torcedor, que muitas vezes também não sabe nem como isso se dá na prática, né? Deputado Delay, que é do PTB do Rio de Janeiro, conversando aqui com a gente sobre essa questão aí da democratização do colégio eleitoral das confederações desportivas. Deputado, muitíssimo obrigado por participar com a gente aqui do nosso programa. Um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Valeu, amigo. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Valeu. Grande abraço. Aí o deputado Delay conversando com a gente. E agora, né, ele citou o doutor Mário Drummond Coelho. É com ele que nós vamos conversar, com um advogado, Mário Drummond Coelho, que é autor da dissertação sobre a questão da participação dos atletas no colégio eleitoral das entidades. Doutor Mário, boa tarde. Prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Boa tarde. O prazer é meu.
Então, Mário, vamos falar um pouco da questão histórica, já que o senhor nem estudou essa questão aí no seu trabalho de mestrado, sobre justamente essa. Como que as entidades desportivas chegaram a esse processo tão fechado, ou se colocaram nesse processo tão fechado da eleição das suas diretorias? E a gente estava aqui mencionando o caso da CBF, por exemplo, de dirigentes que ficaram 20 anos na presidência da entidade e outras entidades que tiveram essa mesma história. Como é que isso aconteceu? Por que que se fechou tanto? E qual que é o caminho para essa abertura dessas entidades para que os atletas possam, de fato, participar delas?
Obrigado pela pergunta. De um modo geral, o sistema desportivo no Brasil, ele funciona a partir de uma estrutura vertical, o que é comum em todos os sistemas desportivos no mundo, né? O sistema brasileiro especificamente, ele surge, do ponto de vista formal, no início do século passado. De uma maneira geral, o sistema não mudou muito nesses últimos 100 anos. E é da própria estrutura do sistema que os colégios eleitorais sejam fechados. Daí, a consequência sempre nefasta de que alguns dirigentes de algumas entidades possam, de fato, se perpetuar no poder. Isso é uma derivação, vamos dizer assim, da própria estrutura fechada do sistema,
uhum.
que não é um fenômeno apenas brasileiro, né? É um fenômeno, vamos dizer, mundial. Alguns países procuraram, nos últimos anos, quebrar essa lógica vertical, essa estrutura rígida, e ampliar o colégio eleitoral para os atletas das diversas modalidades. Foi o que aconteceu na Espanha 3 anos atrás.
Sim.
E eu cito sempre a legislação espanhola como uma referência positiva de uma legislação que contemplou de modo efetivo a participação dos atletas nos processos eleitorais. Aliás, a lei espanhola foi além. Ela contempla a participação dos atletas, dos técnicos, dos juízes. Enfim, ela realmente abriu o sistema eleitoral das entidades de modo que os atletas pudessem ser incluídos nesse processo decisório.
Uhum. Quer dizer, é uma comunidade esportiva como um todo participando, né?
Exatamente. É claro que do ponto de vista quantitativo, você vai ter um número maior de atletas do que o número de técnicos, por exemplo. Mas aí nesse caso você pode criar um modelo, foi o que a Liga Espanhola fez, de um voto paritário. Você cria um sistema em que ninguém tenha muito mais peso do que o outro comparativamente, vamos dizer assim.
Uhum.
É uma tentativa. Eu estive recentemente na Câmara, participando de um debate, e tive o prazer de reencontrar o deputado Delay, e dei para ele, inclusive, uma cópia dessa lei espanhola, né, para
uhum.
que ele pudesse ter uma ideia de como que soluções podem surgir de modo democrático, sempre passando pelo Congresso Nacional, e acho que realmente esse momento é importante para alterar a legislação.
Uhum. E como é que o senhor vê essa questão, quer dizer, dessas eleições, como é que elas se dariam, né? Na prática, é fácil de montar, digamos assim, um modelo para que seja válido para todo o país, que seja factível para todas as confederações, para todos os esportes, ou as especificidades de um esporte ou outro, de determinadas entidades, podem exigir algum tipo de tratamento diferenciado ou de uma legislação específica ou de algo mais específico?
Olha, legislar é sempre uma arte difícil, né? Especialmente quando você lida, como você bem colocou, com entidades que possuem especificidades muito grandes. É claro que se você pega, por exemplo, uma entidade como a Confederação Brasileira de Hipismo, vai ter muito menos atleta do que uma entidade como a Confederação Brasileira de Natação.
Uhum.
Só para dar um exemplo.
Sim, sim.
Agora, a lei, por definição, ela é geral e abstrata, ou seja, ela consegue, pelo menos em tese, contemplar situações que sejam genéricas e que pudessem ser aplicadas a todas as entidades. Foi mais ou menos o que a legislação espanhola fez.
Uhum.
Você cria uma equação, né, um sistema eleitoral, em que independentemente do número de atletas filiados, você possa estabelecer critérios objetivos, de modo que a lei possa ser aplicada a todas as entidades desportivas, qualquer que seja a modalidade específica. Isso é possível do ponto de vista da legislação. Dá trabalho, exige, obviamente, é natural, uma reflexão calma sobre o tema, mas o Congresso possui total capacidade para legislar nesse sentido e, de fato, produzir uma legislação adequada.
Pois é, o deputado Dele até citou a Confederação de Vela, que já tem feito um trabalho nesse sentido por conta da própria entidade. O senhor sente que hoje, diante de tanta informação circulando, com os próprios atletas também sendo mais bem informados, com tudo isso, a tendência é de fato, quer dizer, que além da questão da legislação, que é muito importante, mas que a própria conscientização dos atletas a esse respeito e os dirigentes mais jovens, eles estejam dispostos a, como diz o deputado, usando as palavras dele, abrir essa caixa preta, como ele mencionou?
Olha, essa é uma reflexão profunda que você faz, porque é claro que uma coisa é a legislação, né, o aspecto normativo da coisa.
Uhum.
Outra coisa é o aspecto humano do processo. E aí você lida, é natural, com pessoas que são reais, que têm as suas fragilidades, as suas inseguranças, as suas capacidades limitadas. E eu me refiro, de modo geral, à condição humana de qualquer indivíduo, inclusive os atletas. Né?
Uhum.
Eu tive um professor em Portugal, maravilhoso, chamado Viriato Soromeu Marques, que dizia o seguinte: olha, um dos grandes problemas dessa pós-modernidade do século XXI é justamente colocar o indivíduo em papéis irrelevantes dentro da sociedade. É como se os sistemas vão englobando as pessoas de tal modo,
uhum,
e é o que aconteceu no sistema esportivo brasileiro, em que o sistema ele coloca o atleta, vamos dizer, do ponto de vista prático, num lugar completamente secundário.
Sim.
Então é hora de resgatar a figura do atleta como agente ativo do processo.
Uhum.
Não é possível, do ponto de vista do pensamento, que dirigente esportivo seja mais relevante politicamente que atleta.
Uhum.
Em qualquer lugar do mundo, isso não faz o menor sentido. É claro que isso exige também dos atletas, principalmente daqueles que têm uma força maior junto aos meios de comunicação, uma organização mínima no sentido de conferir legitimidade para essa demanda,
uhum,
que é justamente participar dos processos eleitorais. Quer dizer, eu, no meu caso específico, faço uma reflexão mais teórica sobre o tema, que foi justamente o assunto principal da minha tese de mestrado, que eu defendi há 15 anos atrás na Universidade de Brasília.
Uhum.
E hoje eu estava resgatando aqui para me preparar adequadamente para a entrevista, e né, eu voltei 15 anos no tempo, e eu tinha aqui no texto da minha tese justamente a proposta de edição de lei federal garantindo aos atletas o direito a voto nos processos eleitorais.
Uhum.
Essa ideia não é minha na origem, mas também é uma ideia antiga.
Uhum.
Ou seja, é sempre tempo de corrigir esses problemas. Espero que seja nessa legislatura, e se não for possível, que seja na próxima. Agora, uhum, a demanda é legítima.
Uhum.
E a grande discussão diz respeito justamente ao modo pelo qual a legislação poderia, de uma vez por todas, trazer o atleta para o campo central do debate.
Uhum.
Ou seja, conferir ao atleta a relevância política que, na minha opinião, ele deve ter.
Sim.
E não apenas a relevância esportiva, né? Que é visível, que é mais evidente, mas que não é apenas a finalidade de qualquer indivíduo no processo democrático. Eu, antes de começar a falar contigo, ouvi o deputado Deli falando, ele tem razão, de que os parlamentares são submetidos ao crivo popular de 4 em 4 anos.
Sim.
E o que legitima o próprio funcionamento do parlamento é justamente o voto popular.
Uhum.
Esse cálculo pode ser aplicado aos processos eleitorais das entidades esportivas, sem problema nenhum.
Uhum.
E a tendência, desculpa que eu estou me alongando um pouco.
Não, claro, claro.
É, a tendência, em última instância, é que as próprias entidades passem a ter uma governança mais transparente.
Uhum.
E que também a responsabilidade pelos erros não recaia sobre os ombros apenas dos dirigentes.
Exato.
Isso também é problemático. Uhum. Né? Eu conheço muitos dirigentes aqui em Brasília que fazem um trabalho muito bom nas suas federações e que os atletas talvez pudessem participar um pouco mais e não fazem.
Uhum.
E aí não é necessariamente culpa do dirigente.
Uhum, entendo. Quer dizer, uma vez que o processo se torna mais democrático, tanto na participação na eleição, também ele se torna mais democrático na própria gestão, né?
Exatamente. Você tem aí uma relação de causa e efeito, que embora não seja linear, ela produz no longo prazo consequências e efeitos mais positivos.
Uhum.
Na verdade, o sistema é fechado justamente porque os colégios eleitorais são definidos por um número pequeno de pessoas.
Sim.
Esse é o problema.
Uhum.
Talvez um colégio eleitoral mais ampliado pudesse conferir mais legitimidade para o próprio funcionamento das entidades.
Uhum.
Essa é a tese.
Uhum.
É claro que você não sabe de antemão se isso vai garantir a transparência daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos.
É evidente.
Mas há um consenso, pelo menos parcial, de que o sistema eleitoral das entidades esportivas precisa mudar.
Uhum.
Isso já é um passo positivo.
Maravilha.
No sentido de que as pessoas passam a raciocinar em termos mais abrangentes e em termos de modificação da própria legislação.
Muito bem, doutor Mário, quero agradecer muito a sua presença aqui conosco. Acho realmente é um tema extremamente importante e, como diz o deputado Deley, eu concordo, acho que precisa se mudar esse modelo, que o modelo é do tempo do Estado Novo, como ele mesmo disse, que eu achei bem interessante essa colocação. Quer dizer, muito importante aí democratizar essa questão das entidades esportivas, tanto na eleição como na gestão, como o senhor bem coloca. Dr. Mário Drummond Coelho, que é autor de tese de dissertação de mestrado a respeito dessa questão da participação dos atletas no Colégio Eleitoral das Entidades Desportivas. Dr. Mário, muitíssimo obrigado por participar conosco aqui. Um grande abraço para o senhor. Obrigado pelas contribuições e pelas informações prestadas aí ao ouvinte da Rádio Câmara. E contaremos com o senhor em outras oportunidades para outros debates, outras conversas. Muito obrigado e um grande abraço.
Muito obrigado e boa tarde.
Boa tarde. Está a participação do Dr. Mário Drummond Coelho, participando com a gente aí sobre esse tema das entidades desportivas e, portanto, a sua a democratização com a participação dos atletas. E agora mais música no programa para a gente ouvir a Brenda Russell. Olha só que coisa linda. Brenda Russell com a participação do Joy Esposito. A música chama-se Piano in the Dark, Piano no Escuro. Quem será que toca piano no escuro? Depois eu respondo.
I'm not afraid to die.
Brenda Russell com participação de Joe Esposito, Piano in the Dark. E eu falei, quem toca piano no escuro? Resposta, Stevie Wonder. Vamos pro intervalo e já voltamos.
Feijoada completa.